Amém. Deus abençoe. Está meio baixo ainda. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos.
Amém.
Amém. Antes de darmos início, então, ao Ministério da Palavra, dá um aviso. Normalmente a gente vem, nós oramos aqui durante o dia, normalmente a gente ora aqui durante o dia. E sempre quando a gente vem orar, né, entre os bancos costumam ficar copos com água, copos de plástico com água. As pessoas trazem água para cá, esquece de, às vezes, de tomar, esquece de tirar e deixa um copo d'água aí. Né? Nós, a gente tem evitado eu acho que é um risco que a gente corre em relação, porque às vezes o copo fica aí uma semana, às vezes mais, né? E pode o mosquito da dengue achar bom um copo desse aí. Nós estávamos cantando, né? Que eu não venha na fé naufragar. Né? Sim, eu creio, Senhor. Né? Tua palavra encontrou lugar em meu coração. Tem um versículo que diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Porque o que nos faz pecar na verdade, o pecado consiste na desobediência a Cristo. Consiste em não crer em Jesus. Né? Então, quando você não tem uma palavra, não tem uma palavra para te ajudar, uma palavra para defender você, aí então a gente fica meio perturbado e o inimigo explora, ele aproveita, né, da pessoa que está desarmada. Nós não temos que vestir a couraça, nós não temos que vestir a armadura, não é? Para quê? A armadura é para você resistir os dias maus. A armadura é para se proteger. E ela é constituída, a armadura é constituída, todas as peças são formadas pela palavra. A gente adquire a justiça de Deus tomando conhecimento da justiça, tomando conhecimento do Evangelho. A fé, o escudo da fé é com base na palavra. Eu preciso ter a palavra para mim crer. Não, como crer se você não ouviu, não tem a palavra? A espada, então, não tem nenhum. Nenhuma dúvida de que realmente a espada é a palavra. A armadura toda ela é constituída, formada. O sapato, o calçado, é o evangelho, é a doutrina, é a palavra. Então você tem a espada, você tem a couraça, você tem o cinto, né, que envolve, que nos protege. É onde você coloca as outras peças da armadura. A armadura, o cinto, você tem. A gente colocava no cinto porta-marmita, colocava no cinto porta-curativo, colocava no cinto o sabre, onde, né, a baioneta no cinto. o coldre, né? Tem uma série de coisas que vão no porta carregador, cantil d'água, tudo vai no cinto. Quando você tira o cinto, é aquele alívio, né? Porque às vezes é um peso danado que você carrega. Porta carregador, às vezes com dois carregadores, com 40, em torno de 40 munições, né, Sérgio? Então pensa. O cinto simboliza a verdade. Eu tomo conhecimento da verdade aonde? Através da palavra. Então tudo vem aqui em função da palavra, né? Se eu creio que a palavra encontrou lugar em meu coração, então uma falha enorme da igreja é se manter às vezes distante da palavra. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, né? Isso não tem ninguém que não está dessa forma. Não tem. Todo mundo, com raras exceções, raríssimas exceções, aquela pessoa que está com tempo, às vezes até tem o tempo e não sabe aproveitar o tempo. Quem não tem o tempo, gostaria de tê-lo. Quem tem, não sabe aproveitar o tempo, né? E a Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo. O tempo não se pode desperdiçar o tempo. Amém. Então aqui uma oração, depois eu vejo para vocês. Então, a Carmen, hoje nós orando aqui, ela teve uma visão de, em cima do monte, haviam vários montes, e em cima do monte maior tinha uma casa. Uma casa muito bonita, uma casa muito bem arrumada. Não dava nem para ela ver a casa por completo. Mas o que ela conseguia ver da casa era que a casa era muito boa, muito bonita. Ela via muitos de nós, mais ou menos no pé do monte. Vai estar muito alto. Baixar um pouco. Então, nós, via muitos de nós no pé do monte. Desejando a casa. Interessante que antes, a minha oração, a oração dela, parece que até do Bibi também, então, foi. Eu ainda avisei antes. Falei, olha, é muito difícil a gente ser aquilo que nós gostaríamos de ser, né? É muito difícil você fazer aquilo que você gostaria de fazer, né? O desejo, às vezes, do nosso coração é fazer a vontade de Deus. Às vezes, o desejo do nosso coração é um, mas nem sempre nós somos capazes de fazê-lo, nem sempre nós temos força, tempo, e acabamos fazendo, como eu falei, quem tem tempo às vezes não sabe aproveitar, e quem não tem o tempo gostaria de tê-lo. É muito realmente difícil a gente ser aquilo que nós gostaríamos de ser. A casa é aquilo que ela queria, mas estava lá em cima do monte. Aquilo que nós queremos é aquela casa bonita, tal. Então, que é a nossa vida, porque aquela casa simboliza então a sua vida. A sua vida, você gostaria que fosse uma vida santa, uma vida abençoada, que você estivesse ali curando os enfermos, expulsando os demônios, né? E gastando realmente a sua vida com as coisas de Deus. Mas não há, a gente não é capaz. Termina a reunião, a gente tem um propósito às vezes, mas ao longo do dia a execução desse propósito acaba não se concretizando. Vocês concordam ou não? Não é? E entra dia e sai dia. A gente não consegue ser aquela casa que a gente quer ser. Aí, na visão, Deus deixou claro para ela o seguinte: olha, primeiro, eu preciso estar vendo a casa, eu preciso estar desejando a casa, eu preciso de ter vontade de ser aquela casa. É verdade? Pior é aquele que nem está vendo, nem olhando, nem desejando, nem querendo. Aí eu ainda passei aqui e falei: ó, eu não vou para casa antes de fazer. Porque a tarde foi uma tarde muito tribulada. E aí eu falei: não vou para casa antes de ali fazer a minha oração, né? Bom, então, na visão, deixou Deus bem claro para ela o seguinte: que quem quiser aquela casa que está lá em cima, ela tem que subir o monte. A casa está lá em cima e a pessoa está cá embaixo. Quem quiser tem que subir o monte. Tem que fazer um esforço. Na visão ficou claro assim. Tem que se esforçar para ser. Tem que fazer o esforço. Né? Tem que se esforçar. Aqui, nessa oração que nós fizemos aqui no dia 30 de janeiro, desse ano, a gente falava que assim, como isso é verdade, como é perfeito o Evangelho, como são perfeitos seus ensinamentos. Esperar em Deus, confiar em Deus, é muito difícil. Nós estamos atropelados pela nossa ansiedade. Nós somos Deus. Muitas vezes bombardeados pelo nosso desejo de adquirir coisas no tempo nosso, e não no tempo de Deus. O tempo pertence a Deus. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome do Senhor, né? No começo da oração a gente falava assim: Senhor, parece impossível aos nossos olhos que nós possamos chegar a esse estado, a estatura do varão perfeito, a natureza divina. Parece realmente que, aos nossos olhos, impossível. Seria impossível se fôssemos nós mesmos os responsáveis pelas obras Então, se fosse, se dependesse de nós, seria impossível. Amém? Se dependesse de nós, a igreja não chegaria lá. Vocês concordam? Porque o bem que eu quero, não nem falar o mal, deixar o mal quieto. O certo é que o bem que eu quero, eu enrolo o dia todo e acabo não fazendo. É uma preocupação daqui, uma preocupação dali, e isso vai aumentando cada dia mais. É, hoje à tarde, a minha tarde, acabei de almoçar aqui, e dentre outras coisas que tinha para fazer, era, dentre outras coisas, era fazer uma ultrassonografia lá no setor sul, 84. Bom, aí eu, uma coisa ou outra que tal, eu saio correndo para ir fazer. Levo a guia, chego lá, na hora, com a bexiga cheia, pronto para fazer a ultrassonografia. Tem que ser com a bexiga cheia. A menina pega a guia, estava errada. O código aqui não está certo. Bom, a Milson até falou, por que você não pediu para ela deixasse alguma coisa lá, tal, etc. Fizesse o exame, depois você trocava a guia. Mas eu não vou pedir isso, porque depois ela vai falar que não, você vai ficar aborrecido e tal. Né? Porque tem gente que fica aborrecido, xinga, sabe qualquer coisa. Eu preferi, ela falou, olha, se você conseguir trocar até 3:30, dá para fazer hoje ainda. Até 3:30. Aí eu, tudo bem, então vou tentar. Né? Pega de lá, vai lá no quartel. Lá no FUSEC, ali, até perto do aeroporto, trocar a guia. Ainda bem que eu cheguei lá, só tinha uma pessoa na minha frente, eu troquei logo a guia, realmente estava errada. Trânsito, tá, cuidado, não corre muito, não adianta, etc. Né, você já vai orando e volta orando, porque você, né? Para não sair nem para a direita, nem para a esquerda. Mas a cabeça vai, né? As coisas vão. Aí você já vai, eu já tinha descarregado a bexiga, descarregando a bexiga de novo. Né? Para chegar lá. Aí eu cheguei lá, 3:35. 3:35 eu cheguei em frente da menina. Falei, ainda dá tempo ainda, filha. Já vou dar. Rápido, rápido, que o médico já tá saindo. Eu já dei um negócio lá. Se eu não tivesse com a bexiga cheia, não dava tempo. Então, né, eu descarreguei a primeira, carreguei a segunda. Ela, rápido, eu já passei o negócio ali e tal, já corri, já. Agora nós, zanzando, tá, etc. Aí tá o outro, liga o telefone, telefone, pá, daqui, dali e tal. No trânsito, e o telefone arrumando o pau. O estado de espírito, o que vocês acham? Não é? Mas eu estou citando só uma, eu tenho certeza que todo mundo aqui, é isso? E aí nós, o mundo de hoje, assim, quando você chega a parar em casa, você está arrebentado, não está arrebentado? Isso sem tirar os choques que você sofre, os choques, né? Aquele choque. É uma coisa, é outra, é um problema, é outro, é um saldo no banco, é uma conta, não sei o quê, está uma ameaça daqui, outra dali, etc. A gente sofre muito. Então, cada dia que passa, não sei se vocês concordam, os dias vão ficando. E o seu estado de espírito? Vem aí. Por isso é que Deus falou. Que se Deus não abreviasse, porque o trem vai apertando, né? Vai apertando. Se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Não se salva, por quê? É, porque o estado de espírito dele se torna vulnerável, ele se torna facilmente vencido. Aí o diabo mata com chapéu. Pá. Tá com a chapelada na gente. Você cai. Né? Lembra das apostilas que a gente fala? Né? Quando você vai lá, vai subindo, tá? O inimigo fica lá em cima. Quando você vai chegando, ele só prega o chapéu no você. Aí você desce. Matar de chapéu, não tem aquele negócio de matar com chapéu? Basta uma chapelada e a gente já está de volta. Amém? Mas quem só, presta atenção, só vai realmente entender isso, porque tem gente que está correndo, mas ele não está sabendo nem por que ele está correndo. Ele está correndo, mas ele não sabe por que ele está passando aquilo. Só vai entender isso quem estiver olhando a casa. Só vai passar realmente a sentir a coisa quem estiver olhando a casa. Ou seja, não é esta vida que eu quero levar. Eu quero aquela vida. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero aquilo. Né? Aquela casa lá, tranquila, lá no... Eu não quero essa vida aqui, atribulada, corrida, etc. Com tanta coisa, com tanto negócio, né? Mas... Aí eu pergunto, como que você evita? Né? Você às vezes não fica confuso? Você fica assim, e aí? Pergunta para Deus, será que não tem uma palavra? A palavra encontrou lugar em meu coração. Né? Mesmo que as circunstâncias contrárias estão, tem uma palavra onde a gente pode segurar. Né? Em João 17, agora, então presta atenção, porque, como eu falei, quem não está almejando nada, comamos que amanhã morreremos. Amém? Então, quem não está almejando nada, mas quando você sente, não é isso que eu quero. Dá para entender o que eu quero dizer? Amém? Amém. O pessoal é inteligente, eu acredito que dá para entender. Mas quando você não está almejando nada, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, meu filho, acostuma com o negócio, leva no peito e vai fazendo. Vai comendo, bebendo, casando, dando casamento, e o pau vai cair na folha. Vai morrendo e vai morrendo. Morre com 40, com 50, com 60, com 70, com 80. Morre com 10, com 15, com 20. Mas vai assim, não está almejando nada. Em relação a Deus, em relação à fé, como eu falei na oração ali, ó, é muito difícil você alcançar a estatura do varão perfeito. É difícil você alcançar a natureza divina. É difícil você levar uma vida santa. É difícil você levar uma vida irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ou não é? Então, quem está almejando o céu, quem está querendo o céu, claro que ele vai ter uma dificuldade maior, que ele tem um cinto pesado. Ele tem um cinto pesado. Ele calça uma doutrina diferente da doutrina que está vendo no mundo. É assim? Ele veste uma justiça. Né? As coisas estão acontecendo de um lado e de outro. A dele é diferente. Quer dizer, além de ter que correr para lá, correr para cá, além de ter que enfrentar o trânsito que todo mundo enfrenta, ele tem a dificuldade da armadura que ele veste. Mas quem não tem armadura não vive melhor? Porque ele tem só os problemas do mundo. Deu para entender? Não tem peso. Eu não tenho um capacete. Uma vez eu falei aqui o seguinte, que a gente no quartel, quando você parava, né, Léo? Parava, aquele capacete, ele incomoda. Nossa, como era, gostou de tirar o capacete. Aquilo incomoda, ele aperta. Capacete. A hora que você pode tirar o coturno, a hora que você pode frouxar o cinto. Amém, gente? Mas nós temos que fazer tudo o que os outros fazem, tudo o que o ímpio faz. Né? Então, ó, a sua guia está errada. O código aqui não está certo. Com a carinha mais boa, sim, senhora, né? O senhor vai ter que trocar, né? Se o senhor quiser fazer hoje ainda o exame, até as 3:30, então o senhor troca a guia. Então, ela, coitadinha, não sabe que o meu lugar para trocar a guia está do outro lado da cidade, né? Né? Mas vai lá. E aí você não pode xingar, você não pode achar ruim, você não pode falar mal. Você não pode, ou pode? Não é mais difícil, ou não? É mais difícil. Então isso é a diferença da vida do homem natural e a diferença da vida do homem espiritual. É, filho? É assim. A gente tem essa armadura que pesa o nosso dia a dia. Ela pesa o seu dia a dia. Jesus chegava e dizia assim, olha, o dia de vocês, como é que ele falava? É agora, o tempo seu é agora. Hã? Para mim é diferente, ele falava, para mim é diferente. Então, uma passagem que fala, realmente para ele era mais difícil. Como é mais difícil para nós? Né? No João 17, em João 17, Eu aqui, versículo 14, João 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, dei-lhes a tua palavra. Então, olha, é isso que eu quero dizer para vocês, é o seguinte, é isso que acontece com a igreja. A igreja, nós não podemos escandalizar, e também não podemos ficar nas nossas orações do dia a dia querendo que Deus nos ajude a fazer, porque a maioria das orações é assim, querendo que Deus ajude a gente a fazer as coisas do mundo, né? A gente fica querendo que Deus nos ajude a levar a vida que o mundo leva. Não, vamos considerar a nossa armadura, vamos pedir a Deus que a gente consiga viver a vida que Deus quer que nós vivamos, ou não? Vamos pedir a Deus, sim. Aí a gente vem e ora e chora. Você vai orar e vai dizer, Senhor, né? Senhor, renova a minha fé, renova a minha força, né? Tem misericórdia de mim, né? Eu, sinceramente, eu não gostaria que o meu dia fosse assim tão, parece desperdiçado, né? Que eu não acrescentasse nada. Eu não vejo dessa forma. Ora, por quê? Porque, como eu volto a afirmar, normalmente a gente quer que Deus ajude a gente a fazer, né, aquilo que o mundo faz. E aí nós ficamos cada dia correndo mais. Amém? Vocês concordam? Então, orar, pedir a Deus, Senhor, né, eu preciso ajustar essa minha armadura. Eu preciso fazer alguma coisa, porque a casa ainda está lá em cima. E eu estou aqui embaixo. Eu não posso continuar, eu preciso subir esse monte. Eu preciso da ajuda de Deus para que eu consiga. Aí Jesus fala aqui, versículo 14, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Então presta atenção, nós não somos do mundo, e o mundo nos aborrece. Isso quer dizer o quê? Que o mundo não gosta de mim. Ele não gosta de mim, ou gosta? O mundo não gosta de mim. Então, se ele puder errar todas as minhas guias, ou não vai? Né? Se ele puder complicar o meu dia, ele vai complicar o meu dia. Ou não vai? Então, nós, cristãos, que vestimos uma veste diferente, que andamos com a nossa armadura, o inimigo não percebe que você é diferente? A sua veste não é diferente? Amém? Engano da gente achar que o diabo nos ignora. Não, ele não nos ignora. Ele sabe. Ele sabe quando a gente liga e quer ouvir uma palavra de Deus, quando você pega na sua Bíblia de manhã, quando você pega uma oração para fazer, o inimigo, ele sabe o que ele puder fazer para dificultar o seu dia. Ele vai fazer, mano. Ele vai dificultar. Por isso que Deus fala assim, ora e vigia em todo tempo e lugar. Ora e vigia em todo tempo e lugar. Dentro do carro, tal, etc. Orar e vigiar, o que que é? É ficar aceso. É ficar acordado. Então, não dá lugar ao diabo. Ficar atento para que nenhuma discussão, nenhuma ofensa, nenhuma, nada. Não deu? Não deu, paciência. Não deu para hoje? Não deu, paciência. Deus proverá. Não é? Andar com Deus. E aí eu vou ter que fazer isso. Então ele fala aqui: não peço que os tire do mundo. Que o único jeito da gente viver sem problema nesse mundo seria sair dele. Né, Eza? O único jeito seria sair. Mas nós podemos sair? Ou nós podemos viver num mundo diferente dos outros? No mundo da lua? Nós podemos viver num mundo diferente dos outros? Não. Não errou a guia? Troca a guia, meu filho. A única solução é trocar a guia. Se deu tempo, deu. Se não deu. Amém? Não é verdade? Interessante que quando eu fui no caminho certinho, aí quando lá pertinho eu errei. Errei o caminho. Eu errei, aí tive que dar uma volta abençoada, uma volta abençoada, tá vendo? Tranquilo para poder chegar lá na hora certinha. Não vos peço que os tire do mundo. Deus não quer nós fora do mundo, não. É, se ele quisesse, ele tinha pedido. Agora, tirar da gente do mundo para ir para onde? Não. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Não faz, olha, não te irrites por causa, porque te será o mal. Então eu preciso da palavra para me evitar do mal. Não é? Eu preciso da couraça para me evitar o mal. Eu preciso da fé para me evitar o mal. Tudo isso nós precisamos. Não vos peço que eu os tire do mal, que eu os livre do mal. E para mim, me livrar do mal, eu preciso estar bem equipado. Amém? Errou? Vai, volta atrás um pouquinho, chora, pede, conversa com Deus e vai trabalhar. E vai voltar. Só você tem que ter cuidado. Porque, como eu falei, se o inimigo conseguir tirar você um centímetro hoje, um centímetro amanhã, um centímetro depois, no final do mês foi 30 centímetros. Então ele vai te afastando, ele vai te afastando. Você vai perdendo força. Você vai ficando mais vulnerável, mais fraco. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como que Deus pode nos livrar do mal? Como? Aí agora nós estamos explicando como que Deus nos livra do mal. Não foi assim? Ó, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. Aí tem um outro lá que fala assim, um salmo, que fala dos terrores noturnos e das setas que voam ao meio-dia. Quer dizer, toda a escritura tem alguma coisa para te orientar. Ou seja, né, a gente pensa que durante o dia o inimigo não vai atacar. Ele vai esperar escurecer para atacar. Não, tem os terrores noturnos e as setas. Né? E as setas São coisas assim que você está acordado, tranquilo, parece que durante o dia até o organismo fica melhor, né? À noite não é a hora de você sentir as coisas? Não é não? À noite, parece que a dor no estômago escolhe à noite, a dor de barriga escolhe à noite, né? O neném chora é de noite. E tal. Então, à noite tem os terrores, as coisas que acontecem de noite. À noite você imagina uma coisa e você fica com vontade que o dia amanheça logo para você resolver aquilo. Meu Deus, será que meu dinheiro dá para cobrir o cheque? Será meu dinheiro não sei o que? Aí você não dorme. Aí você fica torcendo para o dia amanhecer, para você conferir, para ver se está. Hã? Não entendi. É, não, se dorme, aí tem pesadelo, à noite fica esquisita e tal. Amanheceu o dia, você resolve o problema, aliviou. Mas vem os problemas do dia. Aí vem as coisas do dia. Tem as coisas da noite e tem as coisas do dia, não é? Tem os problemas da noite e os problemas do dia. Às vezes você está o dia com vontade de dormir, cansado e tal, nossa, doido para poder dormir. Quando você chega na hora de dormir, né? Chega na hora de dormir, não dorme. Não vos peço que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, nós somos enviados de Deus ao mundo para dar testemunho de Deus, mostrar que isso realmente funciona. Amém? Mostrar que aquele que anda com Deus, a sombra do Onipotente descansa. Que aquele que realmente luta, né, Deus vê o seu esforço, Deus vê a sua dedicação, Deus acampa os anjos ao seu redor, Deus ajuda você. Salmo 145. Como? João 7, 6. É, aqui ele fala assim, disse pois aquilo que eu estava falando com vocês a respeito do tempo, da hora. Disse-lhe pois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente, né? Então, a igreja, o tempo nosso, o tempo do mundo, e agora o nosso tempo não chegou ainda. Amém? Quem está no mundo, que passa para a igreja, passa para o corpo de Cristo, passa para o povo de Deus, começa a viver uma nova vida. Amém? Aí nós começamos a contar já uma vida diferente. A vida que eu vivo hoje, Paulo fala, não é a mesma vida que eu vivia ontem. O dia que eu me converti, o dia que eu aceitei a cruz, eu comecei a viver uma outra vida. Ou não é assim? E essa vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. É uma vida assim, eu acredito em Jesus. Por isso é que eu luto. Eu acredito em Jesus. É por isso que eu me esforço. Me esforço. E esse esforço, ele é visto por Deus. E ele traz benefício a nós. É isso aí. É uma força que você vai fazer. Um pouco diferente daquela que o mundo faz. Amém? Como Jesus falou, olha, o seu dia agora, o meu dia... Não é. Paulo também disse uma frase interessante quando ele fala: corri a carreira que me foi proposta. A proposta de Deus para nós é que a gente faça isso, ter testemunho de que a gente pode levar uma vida, mesmo neste mundo, levar uma vida abençoada. Ou seja, uma vida que não faz mal para os outros. Uma vida que tem esperança. Uma vida que tem fé, né? Uma vida que confia em Deus, uma vida que tem um Deus na vida da gente. Amém, gente? Então, no Salmo 145, eu estava vendo aqui uma coisa interessante no Salmo 145. Aqui, por exemplo, no versículo 18, perto está o Senhor. Renata.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade.
Então, que hora que você invoca? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Que hora que você invoca? Toda hora. O dia inteiro. Né? Então, olha, se eu não desse a errada que eu dei no trânsito, sabe que hora que eu ia chegar lá? 3:30, do jeito que a mulher falou. Se eu não desse a errada, eu dei uma erradinha no trânsito, cheguei 3:35. A gente pensa, será que Deus não estava ali vendo, provando? Vamos ver como que o Rocinho vai portar? Será que não? Aí Deus, será que não viu o meu esforço? Eu ando assim. Para mim, não tem coincidência. Tem providência. Para mim, não tem coincidência. Tem providência. É. Você vai, o sinal abriu, as coisas aconteceram, etc. Deus me livrou. Não peço que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Deus me livrou, ou não? Da moto, do pedestre, do não sei o quê, de chegar lá, de ter somente uma pessoa na frente. E o tempo foi o tempo que eu precisava. Sem correria. Sem aprovação, perto está o Senhor daquele que invoca. Mas que hora? Em todo tempo e lugar. Amém? Amém, gente? Agora, o que que eu preciso? Você pega essa palavra e guarda ela, põe essa palavra. Amém? Sua palavra encontrou lugar em meu coração. Eu acredito que é desse jeito. O Senhor tem razão. Perto está o Senhor de todos os que eu invoco. Senhor, eu sei que o Senhor não me deixou só. O Senhor está comigo, o Senhor ficou comigo. Me perdoa se eu assustei, se eu me afobei. Me perdoa se eu não tive calma. Me perdoa se eu não fui paciente. Amém. Versículo 17.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras.
É, só Ele. Só Ele. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Só Ele. Está vendo a falta de confiança sua? Vocês estão muito porcaria. Vocês não têm confiança, vocês não guardam a palavra, vocês não têm uma fé genuína. justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Quem que leu esse aqui primeiro? Hã? Jesus. Jesus creu. O que que Jesus creu? Ele creu que ele era o Senhor? Não creu não, gente. Ele não creu que ele era o Senhor, não. Entendeu? Ele não creu que ele era o Senhor, não. Mas ele foi justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E santo em... E eu, quando eu leio isso aqui, eu vou pensar que justo é o Senhor. Eu não. Não, é para você. Justo é você em todos os seus caminhos, em todas as suas obras. Justo é você. Porque se você não crê, você joga lá para cima, nunca você vai ser. Você por acaso não faz parte do corpo de Cristo? Você por acaso não tem que crer que você é também? Porque que dia que você vai dizer, eu e o Pai somos um? Que dia que você vai ser como Deus? Que dia que você vai chegar à estatura do varão perfeito? Que dia que você vai chegar à natureza divina? Que dia? Se sempre você põe as coisas de Deus para lá e você para cá. Não, quem é justo é você. Quem é santo é você. Em todos os seus caminhos. Tudo que você faz é bom, é perfeito. Hã? Ou não é? Hã? Então, amém, gente? Nós não somos justificados pelas obras, não. Nós somos justificados pela fé. Eu creio que tudo que eu faço é bom. Amém? O que não for bom, Deus põe bom. Deus faz a coisa ficar boa. Senão, que dia que eu vou ficar mais santo? Que dia que eu vou ficar mais perfeito? A palavra, não, não, quando Jesus leu, ele creu que ele era. Então, Deus, você nunca vai ser corrigido, você nunca vai ser, não vai chegar à natureza divina. Justo é o Senhor. E eu. Sabe por que é eu também? Porque eu estou nele. Pô, né? Se a raiz é santa, a árvore é o quê? E se, as primícias são santas, né? Se, como é que é? É, meu filho. Por que que você pode tudo? Por tudo eu posso. Ué, então você é Deus. Então você é perfeito, você pode tudo. Pode ou não pode? Agora vocês estão podendo, melhorou. Pode ou não pode?
Pode.
Então quando você lê, parece que você assume aquela necessidade realmente de ser. E é. Justo é o Senhor e eu, em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Se passar a vida inteira, Paulo Júnior, nunca você vai ser santo. Se você não crê que você é santificado pela fé nele. Amém? Amém. Versículo 19.
Ele cumprirá o desejo dos que o temem.
Qual é o seu desejo? Ser como ele. Ser de santo porque eu sou santo. Sede perfeito porque eu sou perfeito. Sede justo porque eu sou justo. Amém? Eu e o Pai somos um. Nós também precisamos crer dessa maneira. Ele cumprirá o desejo da igreja. Ele cumprirá o nosso desejo. E o nosso desejo é esse. É um dia chegar à estatura do varão perfeito. O nosso desejo é ser a luz do mundo. O nosso desejo é ser o sal da terra. O nosso desejo é ser como o Senhor é. Amém? Está vendo um amém seu, como é que melhorou bastante, quer ver?
Amém.
O inimigo derruba a gente, gente, é na fé. Você não acredita que é desse jeito. E aí você quer resolver a coisa pela sua própria justiça, pela sua própria força. Aí você quer fazer uma coisa através da carne e não da sua fé. Amém, gente? Versículo 1, Renata.
Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Repete.
Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Como que nós vamos exaltar Deus? Nós vamos dizer, glória a Deus, está exaltando Deus. Louvado seja Deus, está exaltando Deus, glória a Deus. Tá... Só, gente... Não, hoje Deus tem nome. Eu te exaltarei, ó Deus. Aí acrescenta, Rei meu. Então eu, Jesus Cristo, o que Jesus fez, ele foi ele que falou. As coisas que ele falou. Não te deixarei só, vou estar com você o tempo todo. Amém? A fé que Jesus teve, a fé que venceu o mundo, a fé de Cristo, é a fé nossa, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém? Grande é o Senhor, versículo 3. Versículo 2, cada dia bendirei e louvarei o teu nome. Versículo 4, uma geração louvará as tuas obras, uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas grandezas. Então, mas, Nath, se você não fala bem dele, por que que não fala bem dele? Por que que a gente não fala bem dele? É porque a gente está oprimido, a gente está, parece que Deus esqueceu de mim, é porque Deus não está fazendo do jeito que eu quero, etc. Vira esse disco, vira essa coisa, começa a louvar, começa a glorificar, começa a dizer o quanto Deus é bom, o quanto Jesus Cristo é... tem sido, etc, tal, declama, não é o Senhor o meu rei? Se ele reina, ele me reina, e eu estou mal? Não, ele me reina, ele me governa, ele me dirige, eu dou graças a Deus, amém? Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não copia o mundo, não. Não imita o mundo, não. Exalta o seu Deus. Sabe o que, que o inimigo quer? É que você desmoraliza o seu Deus. Tudo que o inimigo quer é que você fale, não, Deus não funciona. Jesus Cristo realmente não funciona. Ou funciona? Mas o que o inimigo quer não é não? Que você nega a sua fé? É negar a fé. É negar a fé. Quando você começa a se mostrar vencido, você começa a se mostrar destruído. Amém? Nós não podemos fazer assim. Esse Salmo 45, ontem eu, até foi de madrugada que eu li isso aqui. No versículo 7, ainda pensei no Toninho aqui. Vê? Pensei aqui no Toninho, quer ver?
Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça.
Repete.
Publicarão abundantemente...
Publicarão, tornarão público abundantemente a memória. Mas como que a pessoa vai tornar público se ele mesmo está azedo? Né? O Toninho pode fazer uma música ali, publicar, cantar, estando ele... Pode? Pode uma árvore dar bom fruto? Pode uma fonte amarga dar água doce? Eu preciso entender isso. Amém? Deu para entender, Tony? Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Publicar, tornar público as coisas. Aí ele, na música, ele põe lá, a Suzane põe, fala coisas bonitas. Não pode de manhã fazer isso, de tarde está azedo. É não, João Vitor? Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade. Mas que Deus era bom hoje, amanhã Deus não é mais bom. Deus é bom hoje, amanhã não é mais. Né? Aí você chega lá, está errado o negócio, aí você sai maldizendo, você já sai, você já xinga a pessoa. Você, não é assim, né? Vamos valorizar o que é o nosso Deus. Tomou o que você é seu, não reclama. Anda a segunda milha. Para que você glorifique a Deus. Para que você faça assim. Está vendo como é que funciona? Está vendo como é que está certo? Funciona. Aí você vai pôr na música lá como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Tua palavra encontrou lugar em meu coração. Eu tenho certeza que esse filho de uma égua que fez a música, no dia seguinte, eu já estava reclamando, murmurando. Não é não, gente? Não é não, Cidinha? Amém? Olha, vamos vigiar, senão nós nunca vamos subir lá em cima. Vamos realmente buscar nosso Deus. Vamos realmente buscar nosso Deus, acreditar que a palavra encontrou lugar em nosso coração. E que nós somos as testemunhas vivas, de que o Evangelho é maravilhoso. Que Jesus Cristo é o nosso Rei, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos tornar público isso. Né, Celim? E dizer, nosso Deus é tremendo. Amém? Amém. Deus falou com você? Não vos peço que eu tire do mundo. Mas livra a gente do mal, sabe? Nos livra do descrédito, nos livra da falta de confiança em Deus, da falta de fé, da falta de esperança, sabe? Porque tem as coisas que nos prejudicam. Mas passa, não é não? Passa. Mas a noite pode durar, nós chamamos choro, pode durar a noite inteira. Mas eu não posso louvar, deixar de exaltar o meu Deus Amém? Caia um, mil, dez mil. Tá? Eu não posso deixar de louvar e de agradecer o meu Deus. Amém? Amém. Erickson, suas considerações para nós aí. Estou um minuto para você. Está lá. Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Né? Quase todo dia a gente está cantando aquela música aqui, né? Fala. Como é que fala? É. Assim mesmo eu louvarei o Senhor. Mesmo que me quer? Não, lá no fim fala. Então vai, Edson.
Amém. Eu estava, estou falando aí, eu estava pensando aqui, né, da que eu tenho que escutar essa reunião de novo, que eu tenho uma dificuldade grande mais de guardar o que o senhor falou. Né, e no nosso dia a dia, realmente, a gente tem muita dificuldade em buscar a Deus. Né, e tudo... Essa fé, né, que é uma fé preciosa, é difícil demais a gente guardar no coração. É um trem. Acreditar que não é por obras, né? Acreditar que a gente vive pela fé, que Deus está em nós, a gente não pode abrir mão disso.
Isso.
Né? Sempre está glorificando, exaltando a Deus por tudo que Ele faz e que a gente acredita que Ele vai fazer também, né, que Ele está fazendo. Então, realmente, para mim é uma dificuldade. Eu acreditar, igual o senhor falou aí, que eu sou capaz de fazer alguma coisa, de ser santo, de ser justo,
é que
de fazer
é
o
parte,
que Deus faz.
Né? É que você é parte, é um pedaço de Deus. Você é um pedaço.
É, e é uma dificuldade que eu tenho. Eu sua aceito
mulher,
a palavra...
Sua mulher nunca falou isso para você, não? Nunca, cadê ela?
Hã?
Você nunca falou para não, Danilo? Você, meu filho, você é um pedaço de Deus.
Não, falou? Mas...
Mas é, ué. É, ué. Não estou exagerando, não. Não estou exagerando.
Igual o senhor falou, o senhor reforçou. Esses dias aí o senhor comentou, eu fiquei pensando, né? O senhor falou, a cabeça tem poder.
É.
O corpo vai ter poder, vai ter autoridade, vai ter, né? É. Eu pensei muito nisso. Realmente, a minha fé é muito pouca. Para acreditar que eu sou capaz de fazer o que Deus faz.
Pois é.
Então, assim, eu acredito, eu não abro mão dessa palavra, mas eu falo com Deus, mas não é fácil. Para mim, não é fácil.
Você sabe, nós temos um desafio muito grande. O ministério de João Batista, ele é dividido em dois. Uma parte cumpriu lá e outra parte tem que cumprir agora. Preparar o caminho do Senhor. Amém? Prepara o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, a igreja tem que fazer isso. Se nós somos, enquanto nós não assumirmos realmente que nós somos, sempre você vai ficar de fora. Isso que você está falando, a dificuldade de você acreditar. Porque o caminho dele, ele falou, prepara o caminho do Senhor. Eu e o Pai somos um. Eu preciso crer nisso. Que dia que eu vou curar o enfermo? Que dia que eu vou levantar o morto? Quem vai levantar o morto? Eu tenho que pensar nisso.
Pois é, é uma coisa assim que eu persevero. Né? Assim, eu igual o senhor comentou do sonho aí, falando que estava olhando para casa. Esse é o meu desejo hoje também, ser santo, ser justo, né? Ser um homem que consegue agradar a Deus.
É. Mas não pode ser, cuidado, porque não pode ser pelas
Pelas obras.
Pelas obras. Ela tem que ser...
Pela fé.
Pela fé. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É porque você toda hora vai esbarrar numa obra. Toda hora você vai fazer, meu Deus, joguei tudo fora, fiz isso, fiz o que era mal, fiz o que não era para fazer, apelei, aconteceu e tal. Não acontece isso? Aí você pensa assim, pronto, já joguei tudo fora, já não sou capaz mesmo, até. Não é assim. Amém? Errou?
É porque a gente concilia uma coisa com a outra sempre, né? É. Isso aqui não vai deixar eu ser isso, isso aqui não vai... A fé tem que ser muito grande, tem que ser
Presta atenção numa coisa interessante. Quanto mais perto de Deus você for chegando, mais fácil vai ser para você errar. Mais fácil vai ser para você pecar. Amém? Mais alguma coisa?
Aí o senhor falou no começo, né? Aquele que não tem tempo, ele esforça para ter um tempo. É. Aquele que não tem, ele não aproveita o tempo. Eu não consigo aproveitar meu tempo buscando a Deus. Então, assim, eu igual uma vez o senhor perguntou assim, o senhor falou assim, você ora, a gente tem a mania de orar pelos outros. Eu me acho tão incompetente, tão... ruim de serviço, que eu, sinceramente, eu não consigo alcançar essa fé ainda não. Mas é o que Deus sempre falou com a gente, né? Que o senhor comentou aí, que presta a gente atenção, tem que chegar nesse ponto.
Presta atenção no que ele está falando, que depois eu posso pedir você para poder... Vai lá.
É, na verdade, assim, eu estou falando o que eu estou sentindo, porque é uma dificuldade muito grande que eu tenho, mas... Eu sei que eu tenho que fazer parte dessa árvore, eu tenho que fazer parte, igual o senhor falou, eu tenho que chegar a esse... Porque essa é a verdade que o senhor comentou aí, né? Que a gente tem que aceitar essa fé, abraçar essa fé e ser esse povo, né? Porque como que você vai glorificar, exaltar a Deus se você não aceitar isso, se você realmente... Mas eu ainda não cheguei, mas eu estou aí, estou aqui.
Pois é, quando nós falamos, por exemplo, santo é o Senhor em tudo que Ele faz, é... Como é que nós vamos ser como Ele? Não é crendo que você, o que Ele fez, é para mim fazer também? Não é assim? O que Ele fez. Então, se santo é o Senhor, eu também sou. Em tudo que eu faço. Isso é a fé. A realidade pode ser outra. Mas isso é a fé. Se eu não tiver a fé, nunca vai existir a realidade. Né? Você pode estar olhando, ah, mas não é. Não é, mas eu preciso da fé. A fé que vai me levar a fazer. Eu creio, por isso eu faço. Amém? Igreja gloriosa, sem mancha, sem marcha, sem marco, sem ruga, etc. Eu. Amém? Você quer ver uma pessoa boa, ajeitada? Eu. Santo, justo em tudo que faz. Eu e o Senhor. O Senhor e eu. Essa é a nossa fé, irmão. Ela é a nossa fé. Senão nós não vamos ser nunca. Nunca. Sem a fé, você não vai ser nunca. Se você for querer realmente um dia ser santo, justo, perfeito em tudo, para depois você falar, você não vai ser. Primeiro, a fé. Quando eu entrei no caminho, eu peguei a cruz, Jesus falou, pega a cruz e siga-me. Eu peguei a cruz e entrei no caminho. Que jeito? Totalmente em pecado. Mas eu olhei na frente, eu criei, que eu ia ser aquilo que ele estava propondo para mim. Essa é a justificação pela fé. Essa é a santificação pela fé. Essa é a graça de Deus, que nos dá o Espírito que Jesus Cristo teve. Jesus creu para fazer. Você não faz para crer. Amém? Deu para entender ou não? Então explica para nós.
Amém. Acho interessante o que o senhor disse, porque de cada reunião, quando eu saio daqui, eu levo uma palavra.
Amém.
Uma só que resume isso. Tudo que foi dito para tentar fixar.
Amém.
Esse dia para trás eu levei o seguinte pensamento: será que Deus ia fazer o que eu estou fazendo agora? O senhor falou um tempo atrás. Então, sim, se fosse Jesus do meu lugar, eu ia fazer determinada coisa. Isso. Já foi comentado isso na reunião, entendi. Isso marcou para mim. Nessa reunião de hoje, eu estou trazendo o alimento da alma, a intimidade com Deus. Porque quando você vislumbra, igual o nosso amigo que falou, você tem um objetivo. E para você chegar a esse objetivo, você precisa ter determinadas ações, e essas ações é a intimidade com Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais eu sinto, pelo menos eu sinto, a intimidade com Deus.
Amém.
Em determinados momentos do meu trabalho, da minha vida, Deus fala comigo que às vezes não está correto o que eu estou fazendo. Eu entendo que isso é intimidade com Deus. A gente precisa ter intimidade com Deus. E a gente encontra na oração, né? Na leitura, na palavra, né? E a gente vai buscando e aperfeiçoando. Nós não somos perfeitos, somos falhos, estamos aqui na carne, né? Mas a gente pode ser direcionado, porque Deus é o nosso ajudador.
Nós não somos perfeitos, nós estamos na carne, etc, etc, né? Mas cremos, assim, que nós vamos ser perfeitos.
E ele vai retirando os obstáculos.
A gente tem que... Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vai tirar. Se ele achar que tem que tirar esse defeito, ele tira.
Que a gente não suporta, né?
Você vai caminhando, chega lá na frente, você não imagina o quanto de defeitos
que foi
foram retirados. Ao longo
exatamente.
Do caminho. Amém? Isso que você estava falando, aí, às vezes na linguagem sua, está relacionado com o quê? Que há essa intimidade que você fala. Deus falou, né? Não vos chamo servos, sim, amigos. Você se tornou amigo, companheiro. O que mais? A mesa de comunhão. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Não é a comunhão dos pecadores, não. É a comunhão dos santos. Então, quando nós reunimos aqui, o que nós estamos tendo aqui? A comunhão dos santos. Mas você pode sair ali fora e sentar numa outra mesa, que vai estragar você. No outro dia você volta, senta na mesa dos santos.
Vai alimentar de novo.
E vai se arrumar de novo. Amém? A vida nossa é essa. A vida nossa é essa. É buscar Deus, caminhar para Deus, crescer. Como ele está falando, interessante que ele lê, ele não lia não, agora está lendo. Ele não lia, ele não orava, está orando, está buscando. Por isso é que ele está começando a vir mais, porque toda reunião que ele vem, como ele falou, ele tem uma palavra, ele vai acrescentando. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele começa a viver para Deus.
É porque a gente esquece muito, você já percebeu? Assim, às vezes o senhor fala na reunião e fica muito vago.
Claro.
Né? E se você consegue sintetizar em uma palavra, eu levo mais da reunião.
Então quando você pega na mesa da na comida. Você come vitamina A, vitamina B, vitamina C, proteína, mais isso, mais aquilo. Então, aquilo fortaleceu você. A reunião, você não precisa decorar, você precisa crer. Agora, por exemplo, guarda bem o que Deus falou conosco aqui hoje. Mas guarda, come agora. Porque se você deixar para amanhã, a comida estraga. Come agora. Não, eu creio, realmente eu creio. Alguma coisa você guardou, como ele está dizendo. Certo? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. A verdade é que a casa está ali em cima para ser alcançada. A casa está ali em cima para ser alcançada. A nossa vida vai melhorando, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Ela vai aumentando, ela vai melhorando. Quanto mais a nós aproximarmos dele, mais nós vamos conhecê-lo, mais nós vamos entendê-lo. Jó dizia: Senhor, eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Eu não entendia desse jeito como o Senhor quer, como o Senhor está me mostrando. Mas agora eu posso entender que a fé de Cristo, a fé que venceu o mundo, foi quando Jesus entendeu que Deus estava falando com ele, que as Escrituras estavam falando a seu respeito. A mesma Escritura que hoje fala com a igreja, a mesma fé que ele está nos dando. Nós somos as testemunhas de que isso é verdade. Nós somos as testemunhas. Nós podemos provar com a nossa vida. Nós podemos provar com a nossa vida. Nós podemos mostrar ao mundo com a nossa vida, irmãos, que realmente é verdade o que Jesus falou, é verdade o que as Escrituras nos diz, os Salmos. Porque nós podemos dar testemunho da nossa fé. A igreja, ela exalta, ela louva o seu rei, ela exalta o seu rei, ela ama esse rei, ela está com os anjos adorando esse rei, ela louva esse rei. Ela aceita o governo dele, ela confia na sua palavra, ela espera nele, no seu reino. Aleluia, Jesus! Aleluia, Senhor! Nós podemos, Pai, a luz brilha em nossa vida. Senhor, o azeite está presente em nossas vasilhas. Nós somos realmente as testemunhas do Senhor. Amém, Senhor Deus. Esse é o caminho. Essa é a verdade, Senhor. Oh, amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, ó. Toma o jeito, também. Eu quero que você fale na sua oração, que você exalte, que você realmente, aquilo que você creu, não abaixe a cabeça. Aquilo que você creu, você fala, você deixa claro que essa é também a sua fé. Essa é também a minha fé. Não fica falando só amém, não. Fala, essa é a minha fé. É assim que eu estou crendo. Amém, Jesus. Tudo eu posso naquele que me dá a força. Tudo eu posso naquele que me dá poder, que me torna capaz, que me torna capaz. Aleluia. Amém. Oh, Deus, tenha fé. Aleluia. Oh, amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Levanta sua voz. Diz, Senhor, é verdade. Diz, Senhor, eu quero a minha vida. Eu quero, Deus, mostrar. Eu quero, Deus, ser a luz. Eu sou a luz que vem ao mundo, que ilumina tudo. Eu sou também uma luz. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Deus, não podemos deixar que essa chama apague. Aleluia. Amém. 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 Oh, amém.
Maneira realmente nós sermos transformados é através da fé, mediante a fé na palavra. Quando Deus disse que a igreja seria a luz, você diz: eu vou ser essa luz, eu sou essa luz. O azeite vai aumentar. Eu sou o sal que dá gosto, filho. Eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos esperando, em nome de Jesus.